Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, falando-vos de Cincinnati. No primeiro sermão desta série, acerca de Estás pronto para ser batizado, falei acerca das condições que são necessárias antes do batismo, as condições do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Também falei claramente que a salvação é um dom. Não é nada que possas fazer, não há obras que possas fazer para receberes o dom da salvação, isto é, para poderes entrar no reino de Deus. Hoje, neste segundo sermão, eu quero então falar em mais detalhe acerca da cerimónia do batismo própria, a própria cerimónia, assim como a imposição das mãos e porque é que é uma decisão muito importante. E completar então, concluir para a conclusão vai ser uma revisão breve de alguns pontos que devemos fazer para ver se estamos prontos para o batismo. Igualmente, como a celebração anual da Páscoa é um aniversário, digamos assim, do nosso compromisso do batismo, então esta examinação própria, autoexaminação de nós, também é aplicável antes da Páscoa para vermos, examinarmos a nós próprios e vermos como é que estamos a andar e examinarmos para estarmos prontos para o batismo. Perdão, para celebrar a Páscoa. Por isso, estes princípios são duplos. Os princípios que acerca do batismo são duplos, mas vamos então continuar, como disse, a ver a cerimónia do batismo. Em primeiro lugar, a cerimónia do batismo, o próprio termo batizar e batismo, derivam do verbo grego baptizo, que quer dizer mergulhar ou imergir. Mergulhar significa imergir num líquido e sair dele. Ir mergulhar e sair, quer dizer, pôr dentro de um líquido e tirar. E imergir significa mergulhar a um ponto de cobrir por completo. A partir destas definições, é evidente que a imersão é o método bíblico batismal. Vejamos então isto em Atos, capítulo 8, começando então Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, vamos ler versículo 38 e 39. Então mandou parar o carro, isto era Filipe, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Por isso desceram à água. E como desceram a água, e como em certas traduções explica que entraram dentro da água. O significado aí grego é não só desceram a água, mas entraram dentro da água. Por isso, quando saíram da água, vê-se aqui no versículo 39, quando saíram da água, por isso desceram a água e desceram para dentro da água e saíram da água. Igualmente, por isso foi o exemplo da imersão. Foram a imersão, isto é, mergulhar a ponto de cumprir completo, entraram na água e saíram da água. O Espírito então do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Por isso o Filipe saiu e o eunuco não viu mais. E então seguiram no seu caminho. Por isso este é um exemplo aqui que ver que é para dentro da água. João 3, outro exemplo, João 3, versículo 23, João 3, versículo 23, diz assim: ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorreu o povo e era batizado. O ponto importante aqui é que havia muita água, por isso é, havia água suficiente para cobrir a pessoa completamente, para emergir, para mergulhar a ponto de cobrir completamente a pessoa. Vejamos também aqui em Romanos 6, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5. Ou, porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Porque o simbolismo, queridos irmãos, do batismo é que quando entramos na água e somos completamente mergulhados, completamente imergidos, completamente debaixo da água, se ficássemos aí por bastante tempo, morreríamos. E por isso, a água é simbolicamente uma sepultura do corpo. Uma sepultura. E quando entramos para dentro da água, somos sepultados simbolicamente. Quando saímos da água, somos simbolicamente ressuscitados. E então vivemos uma vida nova. É simplesmente um simbolismo. E por continuando então no versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E assim, quando saímos da água, quando entramos na água, não só somos sepultados, isto é, morremos, o velho homem é morto, a maneira de viver velha é morta. Porquê? Porque nos arrependemos. E, ao mesmo tempo, a água é uma lavagem simbólica, não é aquela água nos lava dos pecados, porque é o sacrifício de Cristo que lava os nossos pecados, mas é simbolizando a lavagem que o sangue de Jesus Cristo nos lava. A água, então, simboliza duas coisas. Uma vez é a sepultura do velho homem, uma coisa, mas a outra, a segunda coisa, é a lavagem simbólica pela água, que é representante do sangue de Jesus Cristo. É simplesmente o simbolismo do batismo. É a sepultura e a ressurreição e a lavagem simbolizada da água, simbolizando o sangue de Cristo que nos lava. Assim também andamos nós em novidade de vida. Porquê? Quando nos ressuscitamos simbolicamente, nos levantamos da água, então temos uma vida nova. Uma vida nova, como é que é uma vida nova? Porque nos arrependemos e então agora queremos viver, queremos começar a andar de acordo com o nosso compromisso novo, com a nossa promessa de viver uma vida nova de acordo com as leis de Deus. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte... Sim, morremos com ele na sepultura aquática, da água. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Simbolicamente representa que vamos ser ressuscitados como ele. Como morremos como ele morreu, a nossa vida velha de pecar, de viver de acordo com a carne, de acordo com a inclinação da carne, quando nos saímos da água, vivemos uma vida nova, na semelhança dele, mas não só nisso, numa ressurreição, vamos ser ressuscitados no futuro. Mas agora temos que viver uma vida nova. Sabendo isto, versículo 6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Não vamos servir mais o pecado. Porquê? Porque vamos obedecer às leis de Deus. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Queridos irmãos, vamos viver uma vida nova. Queridos irmãos, o batismo, por imersão, simboliza a nossa morte e o nosso sepultamento enquanto que o sair da água batismal simboliza a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Então, outro ponto importante, quando o ministro nos batiza, vejam comigo, se faz favor, em Mateus 28. Sim, muitas pessoas são batizadas, mas são batizadas para dentro desta igreja, ou para aquela igreja, ou para outra igreja. Em Mateus 28, aqui diz claramente, versículo 19, diz assim: Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome, não é no nome, para dentro do nome desta igreja, ou daquela igreja, ou desta seita, ou deste grupo, ou daquele grupo, mas em nome, batizados para dentro do nome, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, no nome desta família, batizado para dentro desta família do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a família de Deus. São batizados para este nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas depois vejam comigo, se faz favor, em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, versículo 5, diz assim: E tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque somos batizados em nome de Jesus Cristo, isto é, pela autoridade, pela permissão, pela autorização, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fazemos o batismo pelo nome e pela autoridade de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. E continuando aqui em Atos capítulo 2, versículo 38, E respondeu-lhes Pedro: Arrependai-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, e pela autoridade de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Jesus Cristo nos dá autoridade, nos diz, sim, o meu sangue vai-te lavar. É na autoridade de Jesus Cristo para nos lavar dos nossos pecados, para nos perdoar dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a promessa do Espírito Santo se segue. A promessa do Espírito Santo é a imposição das mãos. Vem pela imposição das mãos, que é uma doutrina básica. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 6. Versículo 2, que diz assim, falando das doutrinas básicas, o ensino dos batismos e da imposição de mãos. A imposição de mãos é parte da doutrina básica e tem que ser pelo verdadeiro servente de Deus, que pede a Deus para dar o Espírito Santo, e isto demonstra tudo duas coisas. Primeiro, que Deus trabalha por instrumentos humanos, e segundo, que as bênçãos de Deus vêm através do seu governo e dos seus serventes que foram ordenados a essa posição de anciões por Deus e pela essa posição de autoridade. Vejamos aqui, então, Atos, capítulo 8. Versículo 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque a imposição das mãos é acompanhada com uma oração. E versículo 17. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vou ler outra vez do versículo 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. o que algumas pessoas chamam o batismo do Espírito Santo. Mas é através da imposição das mãos, acompanhado com oração. Vejam comigo, então, se faz favor, em Mateus capítulo 19. Em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Versículo 13. Trouxeram então algumas crianças para lhes impusesse a mão e eles orassem, mas os discípulos os repreendiam. Porém, disse Jesus, deixai os pequeninos, não vos embaraçais de vir, porque tais do reino de Deus, e tendo-lhes imposto a mão, retirou-se dali. Mas esta imposição de mãos às crianças não lhes deu o Espírito Santo, porque este é simplesmente uma abenção das crianças, mas não é para dar às crianças o Espírito Santo. Vê-se aqui que elas não receberam o Espírito Santo, não teve uma condição de arrependimento e fé em Jesus Cristo para a remissão dos pecados, mas simplesmente as crianças são abençoadas. Não é um batismo de crianças, é simplesmente as crianças são abençoadas através de uma oração e de uma imposição das mãos. Mas vê-se que a imposição das mãos é com oração. Mas a imposição das mãos depois do batismo, então é que é dado o Espírito Santo. Esta imposição das mãos aqui nas crianças não é para receber o Espírito Santo. É simplesmente para abençoar as crianças. Continuando então a ver no Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. No capítulo 11, o capítulo da fé, Hebreus, vamos ler versículos 1 a 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de factos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, isto é, que Deus foi o Criador, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, mas foi achado, porque Deus o traslada, pois antes da sua trasladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De facto, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torne galardoador dos que o buscam. Queridos irmãos, sem fé e sem acreditar não é possível agradar a Deus. Temos que ter fé. E por isso temos que ter fé pela imposição das mãos e temos de ter fé que Deus nos vai dar o Espírito Santo após o batismo feito pelos serventes e os anciões de Deus, feito corretamente não para numa seita ou para uma denominação ou para uma igreja, mas feitas o batismo que tenha sido feito para a família de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pela autoridade, pelo nome de Jesus Cristo, pelos serventes de Deus que têm essa autorização de fazer isso. Então, temos de ter fé e acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E então, a partir desse momento que saímos, depois de recebermos o Espírito Santo, temos que viver uma vida nova, uma vida de vencimento, uma vida de transformação, uma vida que é uma renovação mental. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Isto é Paulo a dizer. Estou a rogar, queridos irmãos, por favor, pela misericórdia de Deus, vos peço que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isto é o mínimo que vocês precisam de fazer, é o que vocês devem de fazer, é o razoável, o racional que é necessário. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos, precisamos de viver uma vida nova, sermos renovados mentalmente para uma vida nova, viver completamente uma vida nova. E por isso recebemos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos ajuda a viver esta vida nova. Vejam comigo, se faz favor, 2 capítulo de Coríntios, capítulo 1, versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Em facto, vou ler a começar no versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Nos ungiu. O que é isto ungir? Ungir, através da imposição das mãos, nos dá esta benção e também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nos dá o penhor do Espírito no nosso coração. Nos deu o Espírito Santo, que é o penhor. O que é que isso quer dizer? O Espírito Santo é uma garantia. É uma garantia. É um, digamos assim, é um pagamento inicial da vida eterna. É uma garantia da vida eterna. Este versículo, na tradução da Bíblia da Linguagem 2, diz assim: Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. E que coisas que ele guarda para nós? Guarda para nós a vida eterna, a salvação no reino de Deus. E o Espírito Santo de Deus é essa garantia, é esse pagamento inicial, esse depósito, essa marca de que nos vai dar a vida eterna, desde que nós nos mantenhamos com o Espírito de Deus pela vida adiante. Vejam comigo, se faz favor, então, em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Ler primeiro o versículo 11. Vamos ler aqui uns versículos, aqui em Romanos, capítulo 8. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo, isto é, o Espírito de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito. Esse mesmo que ressuscitou os mortos, isto é, Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, foi Deus que ressuscitou Jesus Cristo, através do poder do seu Espírito, vivificará também o vosso corpo mortal por meio desse mesmo poder, que é o Espírito de Deus, que em vós habita. Como é que o Espírito de Deus habita em vós? Através da imposição das mãos, após o batismo correto. E então, aqui temos assim, esta é a importância, por isso o Espírito de Deus vai-nos mudar para seres espirituais à segunda vinda de Jesus Cristo, mudar-nos para a vida eterna. E por isso o Espírito de Deus hoje em dia é a garantia dessa transformação que vai acontecer, transformação completa, quando então, nessa altura, seremos nascidos de novo. Sim, espiritualmente, seremos espírito e seremos então nascidos de novo. Hoje nascemos de físicos, mas então seremos nascidos espiritualmente, nascidos de novo. Vejam comigo no mesmo capítulo de Romanos 8, versículo 9. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. Por isso, nós estamos inclinados, não estamos a pensar, não estamos sempre a tentar fazer as coisas da carne, estamos a tentar a fazer as coisas do Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, isto é, o Espírito de Deus, que habita em nós, porque acabamos de ler que o Espírito de Deus habita em nós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, é o mesmo Espírito, é o mesmo poder, esse tal não é dele. Se não temos o Espírito de Deus, se não temos o Espírito de Cristo, isto é o poder de Deus, esta força de Deus que nos ajuda na nossa mente a trabalhar, ajuda a pensar, esta inclinação para o Espírito, se não temos isto em nós, não somos dele, não somos de Cristo, isto é, não somos cristãos. Precisamos de ter o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, para sermos cristãos verdadeiros. Senão, não somos. Sim, podemos chamar-nos a nós próprios cristãos, mas não somos. Só somos cristãos quando temos o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo em nós, que é dado da maneira como é descrita pela Bíblia, através da imposição das mãos, após o batismo, pelos serventes de Deus. O batismo correto, que tem estas condições de arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto é, no nome desta família, e pela autoridade, pelo nome de Jesus Cristo. Continuando então a ler, se faz favor, vemos aqui que a importância do Espírito de Deus define o que é o cristão. A esta altura queria recomendar que leiam os livros que nós temos, que explicam isto em maior detalhe, o livro que é intitulado O Caminho para a Vida Eterna, e outro livro que é intitulado Transformando a Sua Vida, o Processo de Conversão. Descrevem isto em mais detalhe. Estes dois livros vão ser imprimidos brevemente. Estamos fase final mesmo de tradução. Praticamente já está completado e vão ser impressos brevemente, dentro de uns poucos meses. Recomendo que peçam esses livros, uma vez que estejam disponíveis na internet, que peçam esses livros e que leiam e estudam esses livros em grande detalhe, porque falam destes princípios em maior detalhe e estudam isso com cuidado. Continuando a ler, então, em Romanos 8, versículos 13 a 14. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, isto é, matares as coisas da carne, isto é, paras de viver de acordo com o homem velho que foi sepultado na sepultura simbólica do batismo, e então começas a viver na vida nova, que é simbolicamente o homem que ressuscitou desse batismo. O homem que está arrependido, o homem que, por causa desse arrependimento, que está mudado e, com a ajuda do Espírito Santo, agora está a ser guiado, versículo 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E, por isso, somos filhos de Deus. Ainda não somos ressuscitados e nascidos uma segunda vez filhos de Deus, mas somos filhos de Deus porque já fomos, digamos assim, gerados como filhos de Deus. Ainda não nascemos, mas fomos gerados como filhos de Deus. E por isso estamos a esse caminho. Continuando então a ler aqui, como disse o versículo 13, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito, por isso, dá-nos esta capacidade de ajuda de vivermos de acordo com os princípios de Deus. Vejam então aqui, se faz favor, em Colossenses, capítulo 1, versículo 17 e 18. Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, versículo 17 e 18. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Jesus Cristo... Perdão, estou a ler aqui uma secção incorreta. Não é o que eu queria. Eu quero ir a esse é esse daqui a bocado, desculpem, mas o que queria ler é 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito de Deus em nós, que nos faz filhos de Deus, também esse Espírito de Deus é um espírito de poder. É o poder de Deus, é a força de poder. Não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de moderação, um espírito de uma mente sã. Continuando então em 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois, em um só espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de receber de um só espírito. Fomos batizados de um só espírito para entrarmos num só corpo. Qual é este corpo? O Espírito de Deus nos põe no corpo de Cristo. E então, continuando em Efésios capítulo 5, versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam então em versículo 25, diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Maridos, amai a vossa mulher. É o simbolismo do casamento, mas simbolicamente representa Cristo que amou a Igreja representando a mulher simbolicamente, e entregou por ela para santificar a Igreja. E assim o marido também santifica a sua esposa, tendo-a purificado por meio da lavagem. Como é que Jesus Cristo nos purificou por meio da lavagem? Da água pela palavra de Deus. A água do batismo, mas pela palavra de Deus, porque por a palavra de Deus nos arrependemos, chegámos ao arrependimento, chegámos então a ter fé em Cristo e fomos lavados. E assim, porquê? Porque através disso, desta lavagem, e desta lavagem anual, através, está claro, diariamente, continuamente, conforme nós nos arrependemos e vivemos de acordo com o conhecimento do Espírito de Deus, mas anual, quando somos, então, recometemos este compromisso, e então, quando recometemos este compromisso, então, estamos a renovar, a relembrar, a recometer, anualmente, durante o aniversário, a recometermos a esta compromessa que fizemos da nova aliança. E por isso, estamos num corpo novo, e então vamos agora ler em Colossenses 1, que é o que eu virei há pouco, por engano, desculpem, mas em Colossenses 1, vemos aqui, versículo 17 e 18, Colossenses 1, versículo 17 e 18, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da Igreja, Jesus Cristo é a cabeça do corpo da Igreja, ele é o princípio, o primogênito, dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos, e nós, quando um dia morrermos, vamos ser ressuscitados, e então seremos filhos e filhas de Deus no reino de Deus, se de facto temos o Espírito de Deus. Por isso, vejam, Jesus Cristo iniciou a Igreja, que é, digamos assim, o campo de treino, campo de educação, destes filhos, destes cristãos, dos que têm o Espírito Santo, e por dentro deste corpo da Igreja, simbolicamente, estamos a ser treinados a viver uma vida nova, uma vida perfeita. Um outro livro que ainda temos que traduzir, mas se tiverem disponibilidade de o ler em espanhol ou em inglês, é o livro que diz A Igreja que Jesus Cristo construiu, e nesse livro verão os sinais e os frutos que representam a Igreja que Deus que Jesus Cristo iniciou, que é a Igreja de Deus. Continuando então a ler em Romanos capítulo 8, vamos então ler em Romanos capítulo 8, um pouco mais acerca do Espírito de Deus. Como vimos, através do Espírito de Deus, somos parte do corpo da Igreja, e pelo Espírito de Deus, e com a ajuda dele, ele nos vai lavando, nos vai limpando diariamente. Mas então, continuando aqui no Romanos 8, versículo 1 a 3, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não somos condenados dos pecados passados, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquê? Porque me livrou desta escravidão, da escravidão do pecado. E por isso agora não estou a viver de uma maneira pecaminosa. Sim, às vezes, de vez em quando, ainda tropeço e peco, mas estou a viver de uma maneira constante, uma maneira de querer obedecer à lei de Deus, a querer, a viver corretamente. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. E por isso, só Jesus Cristo é capaz de pagar os nossos pecados, e continuando assim no versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. A fim de que, como está noutras traduções, a justiça da lei se cumprisse em nós. Ou como está escrito na tradução do rei James, diz assim: a justa exigência da lei, a fim de que o preceito da lei, ou a justa exigência da lei, se cumpra em nós. Isto é, o que a lei diz que nós devemos fazer, então se possa cumprir, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porquê? Porque estamos a obedecer às leis de Deus, estamos a andar de acordo com o Espírito de Deus. Obedecemos à lei fisicamente e espiritualmente. E por isso o Espírito de Deus nos dá esta capacidade. Vejam aqui em versículo 13, Romanos 8, versículo 13. Porque se viver segundo a carne, caminhares para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. O Espírito de Deus nos dá a capacidade de mortificar os atos da carne. Continuando, então, em Lucas 14, vemos aqui um outro princípio importante que Jesus Cristo nos deu. Estou agora a mudar um bocadinho o significado disto tudo. Vimos até aqui o significado do batismo, da imposição das mãos, e como o Espírito de Deus nos põe na Igreja de Deus, e como o Espírito de Deus nos ajuda a vencer a carne. Mas agora queremos ver a importância desta decisão do batismo. Vejam aqui, se faz favor, em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 25, 26. Grandes multidões, vamos começar a ler o versículo 25. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe e mulher e filhos e filhas e irmãs, e ainda a sua própria vida. Isto é, temos que amar a Deus mais do que ao nosso próprio pai, à nossa própria mãe, à nossa própria esposa, aos nossos próprios filhos, aos nossos próprios irmãos e irmãs, e temos que amar a Deus mais que a nossa própria vida. Se alguém vem a mim e não... aborrecer isto, amar menos isto do que a Deus, temos que amar a Deus mais. Amar não pode ser meu discípulo. E continuando então assim, versículo 28. continuar a ler versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz, a sua vida, as suas dificuldades e as suas aflições que tem na sua vida e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Temos que carregar as nossas dificuldades, na nossa vida e então seguir a Cristo. Pois qual de vós, pretendendo, e aqui dá um exemplo, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, calcular o custo, contar o custo e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem, zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Porque não teve visão, não conseguiu ver quanto é que isto tudo custava e não poupou dinheiro suficiente, não teve capacidade de acabar a construção. Ou, qual é o rei que, indo para combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que contra ele vem com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E por isso temos que dizer assim, temos que calcular a despesa. Temos que renunciar tudo que temos. Temos que aborrecer não só o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, a própria vida. Quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Queridos irmãos, este é o compromisso que temos de fazer antes do batismo. Temos que calcular o custo, calcular a despesa antes do batismo. É um compromisso, é uma convicção muito séria. Por isso não é um compromisso para ser feito por crianças. É uma convicção muito séria. Estamos prontos a renunciar a tudo quanto temos pela nossa vida toda. Até a nossa própria vida. Estamos prontos a fazer este compromisso? Esta é a razão, como disse, porque precisamos de ser adultos neste assunto. Precisamos ser homens e mulheres e sabermos bem, compreendermos bem o que este sacrifício significa. Porquê? Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus, capítulo 6. Em Hebreus, capítulo 6. Vimos há pouco que Hebreus, capítulo 6, fala acerca das doutrinas básicas. E vimos em versículo 2 o ensino do batismo e a imposição das mãos. E isso faremos, se Deus permitir, versículo 3. Versículo 4. Agora aqui o ponto importante que eu quero sublinhar bem. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, isto é, uma vez que aqueles que tenham visto e compreendido o sacrifício, compreendido que se têm de arrepender, e terem provado o dom celestial, isto é, depois de terem recebido o Espírito Santo, terem provado o Espírito Santo, e se tornaram participantes do Espírito, isto é, participantes na Igreja, ficaram membros da Igreja, ficaram verdadeiros cristãos, participantes do Espírito, participantes do fruto do Espírito, e praticar e viver de acordo com a inclinação do Espírito, não é do pendor da carne. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Viram milagres na vida deles. Foram sarados de certas doenças. Viram milagres na vida deles. Mas depois disso, e caíram, depois disso, voltaram para trás a viver de uma maneira contínua, de uma maneira de vida. A viver do pendor da carne, viver na carne. Sim, se uma pessoa voltar a viver a pecar, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Não podem ter arrependido, ser batizados, receber o Espírito de Deus, viver uma vida nova, tomar parte do dom celestial, e então depois voltam outra vez a pecar e a viver uma vida pecaminosa. Queridos irmãos, isto é um assunto muito sério. Um assunto muito sério. Porque diz assim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Não podemos desvalorizar o sacrifício de Jesus Cristo, queridos irmãos. Ele só morreu uma vez por nós. E ele não o fará uma segunda vez. Por isso é um caso sério. E os ministros de Deus têm muito cuidado em fazer o batismo, porque querem primeiro ver o arrependimento e ver frutos desse arrependimento, porque querem ver que, de facto, há um verdadeiro compromisso. Vejam também comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 29. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, deliberadamente, isto é uma vida, uma maneira de viver, não é um fracasso de vez em quando e arrependemos outra vez, porque isso é parte da nossa vida e pedimos a Deus constantemente para nos lavar e para nos limpar a consciência. Não estou a dizer que vamos estar a desobedecer a Deus, estar a cometer adultério e isso tudo, não estou a dizer, mas de vez em quando falhamos. Caímos um bocadinho, tropeçamos, dizemos uma coisa um bocadinho errada, ou coisa assim. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, é uma questão de vida, continuar uma vida, uma maneira de viver. Não é um pecado instantâneo aqui e ora colá. É uma maneira de viver, vivermos deliberadamente em pecado. Deliberadamente. Depois de termos recebido em pleno conhecimento. Sim, foi-nos pedido pelo ministro de Deus, conta o teu custo, faz os cálculos, pensa bem o que é que estás a te cometer, a te comprometer. Estás a comprometer aqui uma coisa, para toda a vida inteira, que estás a renunciar a tudo, pela vida inteira, e pôr Deus primeiro. Em pleno conhecimento da verdade. Vou reler isto outra vez. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não podemos crucificar Jesus Cristo uma segunda vez. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgais vós sereis, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça. Por isso, queridos irmãos, é um assunto muito sério. O batismo é um assunto muito sério. E por isso precisamos ser adultos para fazer este compromisso, tendo pleno conhecimento do que estamos a fazer. Continuando então em Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14. Versículo 21 e 22. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icónio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Queridos irmãos, depois do batismo, temos que compreender que não vai ser uma vida só sem dificuldades. Sim, vai haver dificuldades, vai haver muitas tribulações, porque diz assim, mostrando que, o Paulo estava aqui a explicar aos cristãos, a dizer, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isto é, vai ser com muitas tribulações, muitas dores, muitas aflições, muitas dificuldades para entrar no reino de Deus, isto é, para virmos a ser salvos. Porque através destas aflições e destas dores e destas dificuldades, Deus nos ensina a sermos pessoas melhores. Deus nos está a treinar, a provar, a ser pessoas melhores. Mas, ao fim de contas, também há muitas bênçãos, porque seremos filhos de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. Isto é a promessa que nós temos, sermos filhos de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Mas o ponto importante aqui, queridos irmãos, é que é um compromisso pela vida toda à frente. Vejam comigo, se faz favor, Lucas 9, Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Uma vez que sejamos batizados e fazemos o compromisso de andar para a frente nesta vida cristã, isto é, uma vez que tenhamos posto a mão no arado, não podemos estar a olhar para trás. Porque quando olhamos para trás, então não somos aptos para o reino de Deus. É um compromisso para a vida inteira, para a vida inteira à frente de nós. E por isso, quando fazemos este compromisso, podemos saber, estou pronto? Estou pronto para fazer este compromisso? Alguns de vós, quando foram batizados, se foram batizados corretamente, lembram-se que sabiam, nessa altura, que estavam a fazer um compromisso deste género. Um compromisso total. Mas há muitas aflições à frente. E, queridos irmãos, então, o que devemos fazer? Em primeiro lugar, queridos irmãos, devem estudar com cuidado todas as Escrituras e os pontos mencionados nestes dois sermões que eu dei. Devem fazer uma autoexaminação a sério, pois isto não é um assunto leve. É um caso sério. É para a vida interna. É para a salvação. Devem ter um cuidado de meditar estas Escrituras. Ler a leitura recomendada. Lembrem-se que há condições. O arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Mas nenhuma destas condições nos ganha, nos dá de ganhar a vida eterna no reino de Deus. Porque a vida eterna no reino de Deus é uma graça de Deus, é um dom de Deus. Lembrem-se que isto é um assunto sério. Temos que contar o custo. Estamos prontos a fazer este compromisso? É para a vida inteira. Temos que renunciar a tudo. Lembrem-se que Jesus Cristo não é crucificado duas vezes, simplesmente uma vez. E por isso, talvez seja bom fazer isto tudo e então jejuarem. Jejuarem e pedir a Deus, e perguntar a Deus se há alguma razão que Deus acha que não estejas ainda pronto a receber o Espírito Santo. E se há, para Deus te ajudar a ver o que tens de arrepender, te tens de mudar, a ver o compromisso que precisas de fazer, a ver que pecado tens, que pecado ainda te está a imprisionar, para ver que precisas de mudar. Está claro? Como disse, nenhuma mudança, nenhum arrependimento, nada disto nos dá a salvação. Porque a salvação é um dom, mas isto é uma condição. Uma condição para o batismo. E por isso, precisamos de compreender que Deus não nos dá o Espírito Santo a não ser que tenhamos uma mente humilde e mansa e pronta a ouvir o que Deus nos diz. Leiam comigo, se faz favor, em Salmo 51. Salmo 51. E vamos então ler aqui no Salmo 51, versículos 16 e 17, que diz: pois não te comprazes em sacrifícios. Sim, Deus não quer sacrifícios de nós. Do contrário, eu te os daria. Sim, se Deus quisesse sacrifícios, eu te os daria. Por exemplo, certas pessoas pensam que precisamos fazer certos sacrifícios, sacrificar-nos, fazer certos sacrifícios para sermos salvos. Não há sacrifícios nenhum. Certas pessoas dizem, tem que andar de joelhos até um monte inteiro e sagrar os joelhos e subir até um monte, até uma estátua, sei lá, e fazer isso por tantas horas, então Deus nos perdoa. Não tem nada com isso. O perdão de Cristo é grátis. É um dom que Ele nos dá. Mas o que precisamos de fazer é nos arrepender e fazer um compromisso e ter fé que o perdão de Jesus Cristo nos paga por todos os nossos pecados. E por isso, continuando a ler aqui no versículo 16, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. Não te agradas em holocaustos. Sim, Deus não quer estas ofrendas queimadas, senão eu os faria. Mas os sacrifícios agradáveis a Deus, e aqui está o que Deus quer. Aqui está o que Deus quer. Os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Isto é o que Deus quer. O espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Que sejamos humildes e mansos perante Deus e obedeçamos a Deus e o ouçamos fazer o que Ele quer que nós façamos, que nós o agradamos. Então, quando fizermos isto tudo, estudarmos isto tudo e joarmos, se necessário, acho que deve ser necessário joar, então contactem um ancião da Igreja de Deus, um servente ordenado por Deus, e peçam-lhe uma visita, uma consulta para o batismo. Queridos irmãos, até a próxima, aqui é Jorge Campos.